Ora, boa tarde a todos. Creio que estamos em condições de poder iniciar a nossa primeira reunião do ano 2020 e, obviamente, que os meus primeiros votos vão no sentido de desejar a todas as senhoras e senhores deputados, bem como a todas as pessoas aqui presentes na sala, um ótimo ano de 2020, recheado de sucessos pessoais, familiares e por que não, também políticos. E, nesse sentido, daríamos então início à nossa reunião, sem mais delongas, até porque vamos ter a seguir uma reunião conjunta com a Comissão de Orçamento e Finanças, com a Sra. Ministra do Trabalho e Solidariedade e Segurança Social, e portanto, não temos assim muito tempo para esta reunião, embora ela também não tenha necessidade de ser particularmente lenta, e portanto, daríamos início. O primeiro ponto da ordem de trabalhos é a apreciação e votação das atas números 8 e 9, respectivamente 17 e 18 de dezembro. E começo então por perguntar aos grupos parlamentares se têm alguma objeção à redação destas mesmas atas ou se, pelo contrário, podemos dá-las como aprovadas. Vejo pelo silêncio que poderemos dá-las por aprovadas por unanimidade. E o segundo ponto é a distribuição de iniciativas legislativas, designação de deputado autor de parecer e deliberação da submissão à apreciação pública ou de eventuais consultas a realizar. Temos apenas aqui um projeto de lei, que é o projeto de lei número 166/14, do Bloco de Esquerda, o estabelecimento de um prazo para o acesso efetivo ao financiamento da aquisição de produtos de apoio por pessoas com deficiências. Já foi, aliás.
A sugestão é que possa ficar também, como tem sido distribuído o projeto de lei anterior sobre a mesma matéria.
Pronto, por uma questão de facilitação neste processo, e uma vez que há um projeto de lei afim que já tinha sido distribuído ao PAN, Partido de Pessoas, Animais e Natureza, era que, precisamente no sentido de que o relator fosse a mesma pessoa, isto é, a deputada Inês Sousa Real, a deputada deste partido, do Partido PAN. E, portanto, não sei se há alguma objeção nesse sentido ou se podemos dar como boa esta minha sugestão. Portanto, assim sendo,
Fazemos a consulta também das entidades, das associações e federações do setor, também para os dois projetos de lei.
Exatamente, e isso diz-me aqui o Sr. Dr. Pedro Pacheco, que podemos também aproveitar as entidades para consulta, portanto, idênticas aos, para os dois, para a elaboração dos dois pareceres, a saber, a CNOD, Confederação Nacional dos Organismos Deficientes, FPAS, Federação Portuguesa de Associações de Surdos, FENA-SERCI, FFIA-PCC, já foi enviado por e-mail a todos os deputados e, portanto, permitir-me-ão não estar a ler todos e, portanto, é esta a informação. Assim sendo, tendo sido distribuída esta iniciativa legislativa, passamos ao terceiro ponto da ordem de trabalhos e digamos que este é o leitmotiv da nossa reunião, que são os pontos 3 e 4. O primeiro é a apreciação e aprovação do parecer sobre a proposta de lei número 4/14/1 do Governo, que aprova as grandes opções do plano para 2020. O deputado a quem foi distribuído esta proposta de lei no sentido de elaboração do parecer foi o Sr. Deputado José Soeiro, do Bloco de Esquerda, a quem eu passaria a palavra para fazer a apresentação do mesmo. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria, em primeiro lugar, pedir desculpa à Comissão e aos Srs. Deputados, porque o relatório foi enviado só hoje de manhã. Queria-vos pedir desculpa por isso. Em segundo lugar, queria também muito brevemente apresentar o relatório. Enfim, é um documento que segue as formalidades que nos são exigidas, um enquadramento do que é o documento das grandes opções do plano e depois uma maior especificação das dimensões que têm a ver com as matérias que são do âmbito desta comissão, a saber, na parte da governação e de serviços públicos, as matérias que têm a ver com o trabalho, no ponto das grandes opções do plano sobre a sustentabilidade demográfica e melhor emprego, que é aquele ponto, o capítulo, onde estão relacionadas com as matérias da natalidade, tudo o que tem a ver com parentalidade, licenças parentais, direitos das crianças, de acompanhamento das crianças e também direitos dos pais e das mães. Dentro desse capítulo da sustentabilidade demográfica e melhor emprego, também todas as questões que têm a ver com o emprego e as questões ainda do envelhecimento e da qualidade de vida, que são também do âmbito desta comissão. No essencial, o que eu fiz foi transpor para o relatório as propostas concretas que constam das GOP, tentando dar um enquadramento sobre o tema de cada uma dessas matérias. Depois, no outro capítulo, que é a parte do capítulo 7, há uma parte que tem também a ver com esta comissão, que é a parte relativa aos direitos das pessoas com deficiência e à promoção da autonomia das pessoas com deficiência, que vem no capítulo da igualdade e combate à discriminação, mas que já tivemos essa discussão até sobre se é do âmbito desta comissão ou da primeira, mas a maior parte dessas matérias são do âmbito desta comissão, portanto foram incluídas no relatório. E finalmente, no capítulo sobre a transição digital e uma sociedade de inovação, há também um conjunto de matérias que têm a ver com as questões do trabalho, designadamente propostas que o Governo incluiu nas grandes opções do plano para a regulamentação do trabalho, do direito à desconexão, do trabalho em plataformas, e portanto neste capítulo existem também matérias que têm a ver com o âmbito desta comissão. Isto é só para explicar que é um relatório centrado nas matérias da nossa comissão, mas elas estão, do ponto de vista das grandes opções do plano, espalhadas em quatro, pelo menos nestes quatro capítulos, creio que nestes quatro capítulos estão matérias da nossa comissão. Depois, sobre o contributo das entidades que se pronunciaram, é referido o contributo do Conselho Económico e Social, que veio também, que nos foi entregue ao Parlamento com as grandes opções do plano, e como dentro do Conselho Económico, do contributo do Conselho Económico e Social, há também uma tomada de posição autónoma da CGTP, é também referida essa tomada de posição. Finalmente, sobre a opinião do deputado, reservo a minha opinião para o debate que vamos ter, portanto não quis amassar-vos com a minha opinião, porque terão muito tempo para ouvi-la nos próximos dias, e sobre as conclusões, que é aquilo que formalmente interessa mais, é no sentido de podermos dar luz verde às grandes opções do plano, do ponto de vista da sua formalidade, da proposta de lei. E, portanto, é isso.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu gostaria de saudá-lo pela elaboração deste parecer. E eu passaria a palavra aos grupos parlamentares para que se pudessem pronunciar relativamente aos mesmos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Apenas para desejar um bom ano a todos e agradecer ao Sr. Deputado a apresentação do relatório e a elaboração do mesmo. Muito obrigado.
Obrigado. Mais intervenções? Bom, não havendo, damos por, digamos...
Eu também desejo um bom ano a toda a gente que não interveio.
Muito bem, assim sendo. Assim sendo, teremos aquela formalidade que é a votação do parecer. Eu pergunto: quem vota contra o parecer? Quem se abstém? E o parecer está então aprovado por unanimidade. Passamos então ao parecer seguinte, que é, digamos, conexo ou concomitante, que é a aprovação do parecer sobre a proposta de lei número 5/14/1 do Governo, que aprova o Orçamento de Estado para 2020. A Sra. Deputada, autora do parecer, é do Partido Social Democrata, e a Sra. Deputada Lina Lopes, a quem eu passo de imediato a palavra para a apresentação do mesmo. Tem a palavra, Sra. Deputada.
Bom, desejo a todos um bom ano e penso que passaram um ano a olhar para o relatório, porque foi enviado no dia 30, por isso a passagem do ano foi para ler o relatório que nós enviámos efetivamente na data. Eu já percebi que isto é rápido, não é? Eu, como professora, gosto sempre de explicar muito aquilo que eu faço, mas, e ouvindo o que disse o deputado do Bloco de Esquerda, obviamente que isto é uma questão formal, mas que foi analisado, no âmbito desta comissão, o relatório e o orçamento do Estado. Assim, nos termos do número 3 do artigo 205 da alínea B, do número 1 do artigo 206 do Regimento da Assembleia, Compete a esta Comissão emitir parecer sobre a proposta de lei relativamente às matérias do seu âmbito de intervenção. O Governo organiza o Orçamento de Estado para 2020 em quatro eixos, a saber, a promoção, o primeiro, a promoção do crescimento económico e da consolidação orçamental, o segundo, o reforço do Serviço Nacional de Saúde, o terceiro, a proteção social e, quarto, o desafio demográfico. Obviamente, no âmbito das competências desta Comissão, entramos em maior detalhe no terceiro e quarto eixo, a proteção social e o desafio demográfico. Apresentámos uma série de itens que vêm efetivamente no relatório do Orçamento de Estado, no Orçamento de Estado, e queria aqui esclarecer alguns que a nós nos pareceram mais importantes. Porquê? Porque o Governo identifica a demografia e desigualdades como desafios estratégicos, porque o Governo destaca a valorização das pensões e da proteção das pessoas idosas, porque o Governo, relativamente ao desafio demográfico, o Governo destaca a nível de prestações sociais o aumento do abono de família para as crianças entre os 4 e 6 anos, o quarto escalão do abono de família passa também a abranger as crianças entre os 3 e 6 anos de idade. Fala também no emprego jovem, que para nós nos parece muito importante, e o IRS jovem. Na área de deficiência, além do alargamento do PSI, Prestação Social para a Inclusão, feito em outubro de 2009, prevê também para 2020 a implementação da Agenda para a Inclusão de Pessoas com Deficiência 2020-2024. No que respeita à Segurança Social, foi-vos apresentado um quadro, que penso que todos leram, por isso, e face ao exposto, podemos concluir que a proposta de lei que aqui estamos a discutir, que aprova o Orçamento de Estado para 2020, cumpre todos os requisitos formais, constitucionais e regimentais à sua transição. A presente iniciativa contém as principais linhas estratégicas e orientação política do Governo, assim como aspectos mais relevantes do Orçamento para o Trabalho, Solidariedade e Segurança Social para o ano 2020. Assim, considero que estão reunidas as condições para que a proposta de lei em análise possa ser apreciada em plenário. Considero também, se assim o entenderem, que esta Comissão deverá aprovar o Orçamento de Estado para 2020, o qual deve ser remetido, que aprova, é o Orçamento, não que aprova, a proposta do Orçamento de Estado. Peço desculpa. A proposta do Orçamento de Estado. Não. É o que está aqui. O parecer. Sou nova nisto, vocês já estão aqui há muito tempo.
Não, mas lápis acontece.
Lápis língua. Bom. Aprovar a proposta do orçamento do parecer do Orçamento de Estado para 2020, o qual deve ser remetido à Comissão de Orçamento, Finanças e Modernização Administrativa e à Comissão Competente. Mas, caro Presidente, senhoras e senhores deputados, obviamente, enquanto deputada autora deste parecer, reservo a minha posição para a discussão da iniciativa em plenário nos termos do artigo 3, do número 3 do artigo 137 do Regimento da Assembleia da República. E é só.
Obrigado, Sra. Deputada. Gostaria também de felicitá-la pela elaboração deste parecer e passaria de imediato as palavras aos grupos parlamentares para poderem intervir relativamente ao mesmo.
Sr. Deputado, é uma questão de reciprocidade. Agradecer o relatório e seja um bom ano.
Muito obrigado. Mais intervenções? Ora, não havendo, passamos então à parte formal, que é a votação do mesmo. Quem vota contra, quem se abstém, está também aprovado por unanimidade. O parecer, sobre a proposta de orçamento. Temos aqui dois pontos que eu gostaria de vos propor que pudessem ser adiados. Isto é, a discussão da proposta de regulamento e a discussão da proposta de plano de atividades. É óbvio que tivemos aqui um período, que é um período de festas e é um período de mini-férias, digamos assim, para as pessoas recuperarem baterias e, portanto, não houve oportunidade, certamente, pelo menos não recebemos grandes contributos nesse sentido de... digamos, podermos avançar mais neste sentido. E eu propunha exatamente que deixássemos decorrer este período, que é um período complicado de trabalho e atípico em termos daquilo que é o funcionamento normal da Assembleia da República, seja ao nível das comissões, seja ao nível do plenário, que tem um calendário próprio e que, portanto, é, como vos disse, atípico. No sentido de, após a votação, na votação final global da proposta de orçamento de Estado e das grandes opções do plano, nós podermos agendar previamente uma reunião de mesa e coordenadores, e no sentido de tentarmos chegar a um texto final relativamente a um e a outro documento, que são importantes, ainda que, obviamente, não haja aqui uma vacatura de documentos, uma vez que continuamos a trabalhar com os documentos anteriores e, neste período também, em termos de plano de atividades, cingimos-nos àquilo que, são as nossas atividades relativamente à discussão destas duas importantes propostas do Governo, a saber, as grandes opções do plano e o Orçamento de Estado. O que nos leva, Gustavo, enfim, não sei se os partidos, os grupos parlamentares concordam com esta metodologia, e não havendo, enfim, nada em contrário, passaríamos então aos outros assuntos, e muito rapidamente gostaria de relembrar que daqui por 32 minutos teremos a reunião conjunta com a Comissão de Orçamento e Finanças, que é a audição da Sra. Ministra de Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, na sala do plenário, e, portanto, os deputados desta Comissão, tal como os deputados da Comissão de Orçamento e Finanças, estão convocados para a mesma. Relativamente à questão do Grupo de Trabalho de Direitos de Pessoas com Deficiência, a ideia também, logo após a votação final global do Orçamento de Estado, a votarmos a constituição da mesma e este Grupo de Trabalho ter condições para começar a trabalhar, como se recorde que é um Grupo de Trabalho conjunto entre a Comissão de Trabalho e Segurança Social e a Primeira Comissão, e, portanto, é coordenado pela Primeira Comissão, mas, digamos, tem este espírito, isto é uma... Coordenado, exatamente, pela Comissão de Trabalho. Pronto. Isso. Pela Comissão de Trabalho, sim. Mas, portanto, logo após a votação final global do orçamento. O que é que pôs aqui que eu não percebo? Ah, não, isto foi o que escrevi. Há um conjunto de iniciativas que baixaram, que foram votadas na generalidade e que foram aprovadas, passam agora à especialidade, e que muito rapidamente eu passaria a lê-las. É o projeto de lei 91 do Bloco de Esquerda, que alarga a proteção da parentalidade aos progenitores com filhos com deficiência, doença rara ou doença oncológica, e determina o pagamento a 100% do subsídio para assistência a filho com deficiência, doença crónica ou doença oncológica. O projeto de lei 95 do Partido Comunista Português, reforço de direitos e condições de acompanhamento a filho com doença crónica oncológica ou resultante de acidente. O projeto de lei 102 do PAN reforça a proteção social e laboral dos pais num quadro de assistência do filho com doença oncológica. Do CDS, que tem um texto muito complicado e, portanto, leria só a parte inicial, que acresce a 60 dias o período de licença parental em caso de nascimento de criança com deficiência ou doença rara, e aumenta o montante de subsídio de assistência a filho com deficiência, doença crónica ou doença oncológica. E, portanto, isso são estes, e, portanto, também depois, após a votação final global do Orçamento de Estado, iremos entrar com estas matérias. Dizer que até lá, como é óbvio, não haverá reuniões da Comissão de Trabalho, salvo aquelas que estão previstas no âmbito do Orçamento de Estado, designadamente a audição do Conselho Económico e Social e a audição da Ministra do Trabalho, uma segunda audição no âmbito da especialidade do Orçamento de Estado, da Senhora Ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social. Por último, mas não por menos, eu gostaria apenas aqui de me retratar um pouco, porque na última audição do Presidente do SES, eu cometi um lapso e gostaria, relativamente ao Partido Socialista, de apresentar as minhas desculpas, porque troquei a ordem das intervenções, obviamente que, porque estava convencido que não era assim, isto é, estava convencido que a primeira intervenção era, isto tem a ver com a legislatura anterior, em que a primeira intervenção era do maior partido da oposição, que simultaneamente era o partido com mais deputados aqui em termos parlamentares, que era o Partido Social Democrata. Daí a minha confusão, e comecei por dar a palavra ao Partido Social Democrata, e, portanto, quando ela deveria ter sido dada ao Partido Socialista, que é, na presente legislatura, o partido que tem a maior representação parlamentar, que tem mais deputados. Portanto, nesse sentido, eu gostaria de me retratar relativamente ao Partido Socialista, apresentando-me desculpas e, obviamente, que é uma situação que será corrigida e que não se repetirá, obviamente. Ainda relativamente, e por último, à questão do Conselho Económico e Social, como sabem, na votação que foi efetuada, não foi obtida a maioria qualificada no sentido do professor Correia de Campos, que era o único candidato a ser eleito. Aliás, é uma situação que repete aquilo que tinha acontecido no início da legislatura anterior e, portanto, eu penso também que após a questão da votação final global do Orçamento de Estado, este processo se irá repetir. Se o professor Correia de Campos continuar a ser candidato e for o único candidato, não haverá necessidade de fazer mais nenhuma audição. Se o professor Correia de Campos não sendo candidato ou sendo candidato, mas houver um outro candidato, teremos que ouvir o candidato que não foi ainda auditado na nossa comissão. Portanto, nossa comissão em conjunto com a Comissão de Economia, porque esta é sempre uma reunião conjunta. E, portanto, é esta coisa. Tenho uma inscrição do deputado José Soares. Faz favor.
Era uma pergunta, só uma confirmação, porque ainda não, como não está estabilizado propriamente a grelha de tempos, é só para ter a certeza. Sim, é 8532, não é?
852.
Ah, não são três rondas? Não,
são três rondas.
Como é que é?
852.
852.
Ah, mas não há uma terceira ronda do partido? Mas há havia uma... de antes.
Ora bem, eu tenho aqui à minha frente exatamente...
que isso faz diferença.
Tenho aqui exatamente, isto é, a grelha de tempo para audições de membros do Governo na Generalidade, que é o que se irá passar. Uma intervenção inicial de 15 minutos, uma primeira ronda por grupo parlamentar com resposta individualizada, 8 minutos para cada grupo parlamentar e 2 minutos para cada deputado único com representante de partido. Depois, seguir-se-á uma segunda ronda por grupo parlamentar com resposta conjunta. 5 minutos para cada grupo parlamentar. E, por fim, haverá uma terceira ronda por deputado com resposta conjunta, cabendo 2 minutos a cada deputado, incluindo os deputados únicos representantes de partido. Esta terceira ronda, obviamente, que terá lugar ou não, em função de haver ou não inscrições, como é habitual neste
momento. E essa grelha agora fica assim?
Esta é a que está para as audições na Generalidade. Já agora, só por curiosidade...
Mas para as audições com os ministros também é isso que está recomendando? Não se sabe.
Não, esta é para o fim específico de audições no âmbito do Orçamento de Estado, para membros do Governo, na Generalidade. Haverá também, já agora, a título informativo, haverá também uma grelha para membros do Governo, na especialidade, que é aquela em que vêm cá os ministros todos, portanto, nas semanas que seguem, são 2 semanas de trabalhos forçados, em que haverá uma intervenção inicial de 10 minutos do respectivo ministro, uma primeira ronda por grupo parlamentar, que aí depois o resto é igual, 8 minutos para cada grupo parlamentar, 2 minutos por DURP. Segunda ronda, grupo parlamentar com resposta conjunta, 5 minutos. E terceira ronda, por deputado, resposta conjunta, cabendo de 2 minutos a cada deputado, incluindo os deputados únicos representantes de partido. Senhora deputada Clara Marques Mendes.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Só para dar aqui uma sugestão que parece relevante. O Sr. Presidente referiu que não há trabalhos agora durante este período de orçamento, tanto grupos de trabalho nem audiências, e o que eu ia sugerir é que o grupo de trabalho de audiências verificasse, nomeadamente a coordenação, o coordenador do grupo de trabalho, se há pedidos de audiência que se relacionem com o Orçamento de Estado. Porque já no passado isso aconteceu. Sei pelo menos que há um do PrEP-PAV que pode estar relacionado com questões do Orçamento de Estado, e, portanto, parece-nos que seria importante fazer essa audiência no decurso dos trabalhos do Orçamento de Estado, sob pena depois não ter efeito útil. E era esse, nesse sentido, a minha intervenção.
Muito obrigado. Parece-me uma boa sugestão, porque, obviamente, pedidos que se relacionem diretamente com o Orçamento de Estado não faz sentido que sejam atendidos após a votação final global do Orçamento de Estado. No entanto, quer-me parecer que, e pelo menos aquilo que foi a informação que nós tivemos, eventuais reuniões de comissões têm que ser, são excepcionais e tem que ser solicitado um pedido do expresso ao Presidente da Assembleia da República.
Sim, na especialidade. Se for agora na generalidade, basta ser por unanimidade da comissão.
Ok, pronto. Se for na generalidade, basta haver, digamos, unanimidade dos grupos parlamentares aqui na comissão. Se for no período da especialidade, tem que haver, digamos, um despacho do Presidente da Assembleia da República específico nesse sentido. Não sei se há mais algum pedido de intervenção. Não havendo, despeço-me com o Sr. Deputado.
Mas é uma questão que até estava aqui a surgir numa conversa paralela, mas era uma clarificação que valia a pena o Sr. Presidente, se calhar, fazer. Não sei que tem a ver com quem é que tutela o PrevPAP. Porque na anterior, o PrevPAP, quando foi criado, ficou a ser tutelado pelo Ministério do Trabalho. Era o Ministro do Trabalho que era o responsável máximo pelo Programa de Regulação dos Vínculos Precários da Administração Pública. E, por outro lado, as finanças também estavam, porque tutelavam o emprego público, que agora está com o Ministério próprio. E, portanto, até para nós nos organizarmos em termos de audições e de pedidos de audições que venham, acho que valia a pena o Sr. Presidente clarificar onde é que cai, digamos assim, a tutela do PrevPAP, para saber se cai sobre esta comissão. Eu diria, mas é como o PrevPAP vem do anterior governo e foi definido que era o Ministério do Trabalho, à partida continuará a ser, mas eu não sei se há alguma mudança. Pois, está bem, mas é isso que é preciso clarificar.
Essa é uma questão pertinente. Foi criado, como sabem, um Ministério específico para a Administração Pública, mas quer a Lei Orgânica do Governo, quer aquela definição dos objetivos de cada comissão, que foram consensuados em e que irão fazer parte do nosso regulamento interno, prevê aqui algumas exceções, designadamente, deixa-me lá ver se eu descubro, regime de proteção social, não, política, não, exato, regime de proteção social e apresentação da função pública, sem prejuízo das competências da Comissão da Administração Pública, Modernização Administrativa, Descentralização e Poder Local. E é a única exceção que eu aqui tenho. Eu quero-me parecer que, na leitura que fiz, embora, enfim, sujeita a ser uma leitura precipitada, mas da leitura que eu fiz relativamente à Lei Orgânica do Governo, quando trocámos aquelas mensagens relativamente precisamente a estas atribuições da Comissão de Trabalho e Segurança Social para, digamos, elencarmos um texto a propor à Conferência dos Presidentes das Comissões Parlamentares, eu quero-me parecer que não estava no âmbito, salvo melhor informação, mas não estava no âmbito da orgânica da Senhora Ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social a questão do PrevPAP. Mas posso não ter lido corretamente. Mas, de qualquer maneira, fica o alerta e, portanto, vamos pedir para vermos bem esta questão, porque, obviamente, se essa questão estiver ainda no âmbito do Ministério do Trabalho, faz sentido que seja esta comissão a pronunciar-se, sem prejuízo das competências da Comissão de Administração Pública, Administração Administrativa, Descentralização e Poder Local, tal como acontece relativamente ao regime de proteção social e de apresentação da função pública. E, portanto, veremos isso com mais atenção. Portanto, não sei se... Faz favor, Sr. Deputado Carla.
Sr. Presidente, se me permite, a propósito do PrevPAP, e salvo melhor entendimento, aquilo que me parece é que o coordenador político, digamos, que o Partido Socialista ou o Governo foi efetivamente o Ministro do Trabalho, mas o coordenador orgânico, em termos orgânicos, era o Ministro das Finanças. E, portanto, tendo em conta que o emprego público agora passou para uma nova ministra...
Está-se a referir à legislatura anterior.
Sim, exatamente, à legislatura anterior. Mas mesmo mantendo-se dessa forma, mesmo que haja um ministro coordenador político, a orgânica está na nova ministra da Administração Pública e eu creio que estará do outro lado e não aqui. Essa é a minha opinião.
Muito obrigado, Sr. Deputado.
Não, eu acho que é mesmo preciso fazer essa clarificação pelo seguinte, a lei do PrevPAP ainda é a lei que nós fizemos na anterior legislatura, não há uma nova lei, não é? E a coordenadora das CABs, que era quem faz e quem esclarece, inclusivamente, as dúvidas que surgem nas CABs setoriais, era tutelada diretamente pelo Ministério do Trabalho. E, portanto, dúvidas que surjam no âmbito do PrevPAP nesta fase... e acompanhamento de processos que são, nesta fase, mais processos de recurso e questões que estejam por resolver, a minha interpretação é que cairiam sob a tutela do trabalho, que é quem esclarece esses aspectos. Depois, as finanças têm como lugar os processos, naturalmente, etc. Mas isto para dizer que, à luz do modo como a lei foi pensada na anterior legislatura, e a lei mantém-se, eu tenderia a dizer que se deve manter na área do trabalho. Mas por isso é que, enfim, não vale a pena também estarmos com grandes especulações, mais vale clarificar qual é o ministro ou a ministra que está a tutelar exatamente essa coordenação do PrevPAP, e em função disso percebermos qual é o papel desta comissão.
Muito obrigado. Há só uma certeza, é que certamente será uma ministra, não é? Mas a questão é pertinente. A questão é pertinente porque, de facto, podemos cair aqui numa espécie de um limbo em que a lei orgânica diz uma coisa, mas o diploma específico aponta numa direção diferente e, portanto, eu peço aos serviços no sentido de tentarem fazer um pequeno parecer no sentido de uma opinião e depois podemos esclarecer até no sentido de eventualmente poder-se fazer uma pequena alteração, um pequeno ajustamento relativamente às atribuições desta comissão, se for caso disso. De qualquer maneira, também dizer que relativamente à reunião plenária que teve lugar no dia 22 de novembro e que foi um debate temático proposto, aliás, pelo Bloco de Esquerda, sobre o PrevPAP, quem cá esteve foi a Ministra do Trabalho e o Secretário de Estado do Emprego. E, portanto, não havia lei orgânica. Mas, de qualquer maneira, estamos aqui numa zona que não é 100% clara. E, portanto, vamos tentar... Faz favor, Sr. Deputado.
Eu só acho que, a nível de competência dos Ministérios, eu também acho que continua a haver competência dupla entre o Ministério do Trabalho e agora o Ministério da Administração Pública. Mas a nível de comissões, a Administração Pública não está aqui, está na 13ª Comissão. Portanto, eu diria que para facilitar o nosso trabalho, estando a tutela da Administração Pública noutra comissão, devia ser tramitado lá. Porque o Ministério do Trabalho está com a mesma conservação política que tinha. A parte da Administração Pública não está aqui. Sim, como chamamos outros ministros às outras comissões. Porque aqui, verdadeiramente, a nível de comissão, a competência está na 13ª e não nesta comissão. A Administração Pública está lá.
Sim, mas há aqui também um caso já excepcional, que é a questão do regime de apresentação e do... Que esse consta da lei orgânica taxativamente. E, portanto, mas de qualquer maneira, significa que estamos numa zona que não está claramente definida. E vamos tentar defini-la.
O setor empresarial do Estado é connosco? Não.
Também.
Porque é direito de trabalho, é direito laboral privado e os problemas que estão a haver no PrevPAP até são mais com o setor empresarial.
Em conjugação com a comissão que gera a administração pública, por um lado. Eu creio que eles têm, digamos, uma área tão vasta e tão dispara, que é a questão da administração pública ou do emprego público, por um lado, mas por outro lado também a questão das autarquias locais, que é todo o mundo, que provavelmente até ficarão satisfeitos de aliviar um bocado de trabalho. E, portanto, temos que esclarecer exatamente para, obviamente, que esta questão, a ser desta comissão, repito, terá que ser sempre coordenada com eles. E do mesmo modo que a ser da Comissão de Administração Pública, deverá também, em minha opinião, ser coordenada connosco, usando este princípio que nós aqui usamos no texto, nas atribuições, que foi proposta nossa, que é relativamente ao regime de proteção social e apresentação, sem prejuízo das competências da Comissão de Administração Pública, Administração Administrativa, Descentralização e Poder Local. E, portanto, vamos tentar esclarecer isto no sentido de não permanecerem dúvidas, nem zonas cinzentas, que é sempre complicado e que, digamos, prejudica o trabalho desta Comissão, como de outras comissões e da Assembleia da República. Não sei se... Senhora Deputada Clara Marques Mendes.
Não, era só para dizer que independente... Só um ponto de ordem à mesa. É que, uma vez que a audição em questão foi pedida a esta comissão, ou se decide, e tem que se decidir na nossa opinião, agora no curso do Orçamento de Estado, se vai ser feita por esta comissão, se vai ser feita pela 13ª comissão, se vai ser feita pelas duas em conjunto. O que tem é que se dar uma resposta. E por isso, e como me parece que não é possível fazer essa audiência no curso desta semana, que é a generalidade, deveríamos acautelar todas as audições que venham ou os pedidos de audiência que venham nesse sentido serem feitos na próxima semana ou na semana seguinte, mas para que não deixemos as pessoas a pedirem-nos para serem ouvidos no sentido do Orçamento de Estado e nós estarmos a marcar a audiência depois de decorrido o processo do Orçamento de Estado.
Pois é, essa questão, entretanto, claro, enfim, isto não é apenas, digamos, uma hipótese académica, temos esta questão específica à qual teremos que dar resposta, e não sei exatamente que resposta é que teremos de dar. Eu creio que o texto, precisamente, do requerimento é feito no sentido de, e diz lá, que sabendo que não está no âmbito já desta comissão, mas querem que seja esta comissão. Eu acho que, eventualmente, deveria ser esta comissão, o grupo de trabalho desta comissão, solicitando a que elementos da 13ª Comissão pudessem também estar presentes. Eu creio que este princípio nestas zonas, que são zonas de limite, zonas de fronteira, é o melhor, isto é, termos sempre elementos da outra Comissão, porque isso facilita o trabalho. Sei que, não sei se no caso do PS, não sei, mas sei que, por exemplo, no caso do PSD, há elementos que são elementos das duas Comissões, o que facilita o trabalho. Mas, portanto, eu acho que deve ser, pelo menos para já, enquanto não há, digamos, aqui uma resposta taxativa, devemos proceder deste modo, sem prejuízo, seguramente, aliás, poder ser a solução relativamente ao pré-FPAP, devo dizer. Muito bem. Obviamente, se a reunião nos foi solicitada, nós teremos de ser nós a disputar esse processo de convida, notificando o Presidente da 13ª Comissão, no sentido de poder também participar na reunião. Não sei se há mais questões, e, portanto, encerramos definitivamente e até já.